Olá, Andréia.
Olá, ouvintes da CBN. Olá, Brenda. Bom dia.
Bom dia. Estamos com uma queda de temperatura aí nos últimos dias e a gente vai falar de um ingrediente hoje que dá para usar bem nesse friozinho, né?
Menina, essa quedinha da sexta-feira veio a calhar, hein? Que coisa boa. Mas olha só, bem isso, a gente pode falar de vários ingredientes, aliás, né, Brenda, que dão pratos legais aí para esse tempinho propício. Mas a gente teve aí essa semana um ingrediente importantíssimo para a nossa cultura alimentar, que é a mandioca. Tivemos aí o Dia Nacional da Mandioca. E a gente já podia aqui, Brenda, perguntar para o ouvinte como é que ele consome esse alimento no seu dia a dia, né? Porque a gente sabe que a mandioca ela está muito atrelada a essa nossa questão cultural, né? Ela faz parte do nosso cotidiano, sem falar, é claro, da economia, questão do agro, mas ela faz parte do cotidiano do brasileiro. Aliás, não só no Brasil, mas principalmente aqui, a gente tem uma história muito atrelada, a essa cultura, né? E a gente sabe que, conforme as regiões do Brasil, também ela tem nomes diferentes, mas vou ouvir te contar aqui para nós qual é a receita que ele usa esse ingrediente. Brenda,
É
tem gente que
isso.
come mandioca e você pode até falar com açúcar. Não sei se algum ouvinte aqui vai levantar a mão,
Com
mas isso é
açúcar.
memória, memória de infância, isso é.
Essa eu nunca tinha ouvido falar, não, André. Você falou dos nomes diferentes e realmente, né? Tem aipim, tem macaxeira, tem mandioca. E no fim das contas, os preparos são tão variados quanto os nomes. Mas essa com açúcar eu não conhecia ainda, não, hein?
Então, e algo assim para a gente comentar, né? E quando a gente fala de gastronomia e falando desse ingrediente, é algo assim que todo mundo tem que saber. A gente tem, né, dentro da cultura, cultura alimentar, os marcadores identitários. E a mandioca, a gente pode, sem sombra de dúvidas, dizer que ela é um desses elementos, tamanha sua importância. Você sabia que, inclusive, a mandioca, ela está registrada? A gente fala de alimentos que são patrimônio imaterial, a gente tem vários deles no Brasil, que coisa boa, mas a mandioca, ela está registrada, né, enquanto um saber. O Livro dos Saberes, ele faz um mapeamento dos registros, dos conhecimentos e modos de fazer, que fazem parte que estão enraizados aí no cotidiano das comunidades. Eu não sei se eu comentei aqui, que em uma das minhas visitas ao Nordeste do Brasil, eu fui a um museu e que algo que me surpreendeu demais, que tinha uma obra. Vários pontos de renda, e que ali cada ponto de renda daquele tinha um nome de uma família, né? Então era um registro vamos dizer, do dote daquela família. E a gente tem, né, não só a gente está falando aqui, né, de arte, enfim, mas esses saberes, esses fazeres, eles estão registrados, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico. E a mandioca, esse saber, ela é um dos registros, tamanha a sua importância para a nossa cultura. Então a gente fala. E outra coisa, Brenda, em 2018 a mandioca ela foi eleita, tá, como pela ONU como o alimento do século XXI. Tamanha a sua riqueza, tá? E olha só, a gente fala, né, dos vários nomes que ela tem, e eu queria aqui falar até para o ouvinte, né? Quando a gente olha para o Brasil, essa questão da mandioca, ela é tão importante e enraizada em nós, que, por exemplo, a gente tem, né, uma infinidade de derivados de um único produto. É algo impressionante a versatilidade. Então a gente vai ter aí, claro, as farinhas, né, que fazem parte aí do nosso cotidiano. É algo tão comum. Eu não vou lembrar agora, Brenda, se nos restaurantes e a galera que pode nos ajudar, se ainda tem, porque há muito tempo atrás, e conforme o restaurante também, ali a tipologia, você ainda tem essa pegada. Mas do restaurante, aquela mesinha, ter ali um pote com farinha, você lembra disso?
Sim, com certeza. Eu vou só te interromper um pouquinho, Andréia, porque você falou, eu fiquei aqui, né? Ah, nunca ouvi falar de mandioca com açúcar e os ouvintes já estão mandando aqui. Eu como sempre, faz parte da minha infância, comia na casa da minha avó, mandioca com açúcar e tomando cafezinho fresco. O Marcos mandou aqui, a Roseli também já mandou, que para eles é super comum e que remete realmente à memória de infância. O Marcos ainda falou, ó, quem tem 50 a mais, com certeza já provou aí mandioca com açúcar e tomando um cafezinho preto fresco ali feito na hora.
Olha, então quem tem 50 menos fica aí convidado a experimentar. Realmente faz parte aí, né, da nossa memória de infância e isso é tão interessante e a gente precisa realmente, a gente não pode perder isso, né? Essa questão então da quantidade, Brenda, de farinhas que a gente tem no Brasil. Estava comentando, né, no restaurante aí do dia a dia, era muito comum a gente ter um pote ali, uma cumbuca com farinha dentro, né? E a gente tem ainda, né, algumas marcas aí que são bem emblemáticas, né? Enfim, mas tamanha a importância, e até perguntando aí para a galera, 50 menos ou mais, né? Se comem farinha com comida, porque tem muita gente que come farinha com comida ainda.
Eu gosto, hein? Para mim, ela tá. Não, o potinho fica no restaurante e fica na minha mesa também.
Gente, eu não sei também se alguém já teve a oportunidade de comer uma farinha fresca ou visitar uma casa de farinha. A gente está aqui numa região, né, claro, mas se você olha para a região norte e nordeste, inclusive a gente ainda tem preservada essas casas de farinha, né? E a gente tem farinhas que são patrimônio. A gente tem aí, por exemplo, a farinha Uarini, que é da região do Amazonas, né, que é uma farinha granuladinha, ovinha, né? Ela parece um ovinho e ela é consumida, comida, vou dizer, com caldos, né? Você faz aquele pirão, né? Então, assim, essa é uma farinha que a alta gastronomia usa, a gastronomia contemporânea, para empanar, para dar textura para alimentos, né? Enfim, isso é tão sensacional. E você tem essa farinha que é algo patrimônio, né? A gente tem aí, mas muitas mesmo, a farinha cruzeiro, né? Que alguns anos atrás saiu até notícia, porque tamanho preço que inflacionou dessa farinha, né? Assim, então, a gente tem farinha para comer de tudo quanto é jeito. Bom, vamos falar aqui do Paraná, né, Brenda? A gente tem aqui a farinha do barriado, e você sabe que essa coisa, se você pega a nossa farinha aqui do barriado, que é bem característica do Paraná, e algumas, o litoral de Santa Catarina também tem essa farinha aí fininha, e ela está muito atrelada à questão de ter-se um produto que lembrava, pelo imigrante, que lembrava a farinha de trigo. Então, por isso que ela tem essa característica, essa cara tão fininha, né, que ela veio muito para substituir as características e a lembrança visual de uma farinha de trigo que não era presente, né, no Brasil naquele período. E o imigrante, né, enfim. Então, a gente fala que a mandioca ela é o pão realmente do Brasil, né? Tamanha a sua importância para a cultura. Em algumas regiões, uma questão ainda da segurança alimentar, da subsistência, né? E a gente pega um único ingrediente, e que muitas vezes a gente se esquece disso, e a gente tem uma infinidade de subprodutos. A gente fala das farinhas que são aí patrimônio. Se você mapear, gente, do Iapoque ao Chuí, a gente vai ter farinhas variadas, né? A gente vai ter a goma, que vai dar a tapioca, né? Que a gente conhece aí, né? Que os beijus, né, do Nordeste, do Norte, né, que se come, a gente come muito aqui a tapioca, né, inclusive o pessoal maromba, enfim, mas ela é um beiju realmente para comer com a comida, para molhar ali com o caldo, né? O polvilho doce, azedo, o polvilho que vai dar, e o pão de queijo, né? Que é também um ingrediente, né? Que a gente exporta. E a gente fala de tucupi, né, Brenda? Que é, acho que é um dos ingredientes mais exóticos da nossa gastronomia, que é aí o caldo fermentado, né? Vamos dizer aí grosseiramente, da mandioca, mas tem um processo belíssimo, né? E tem o tipiti. E a gente vai ter, então, quando a gente vai aí para o Norte e Nordeste, a massa puba, farinha de carimã, bebidas fermentadas, enfim, a versatilidade de um único ingrediente, tamanha sua importância. Então, a gente fala do dia da mandioca, a gente fala aí, né, do quanto ela é representativa enquanto um marco identitário para a nossa cultura, né? A gente tem aí uma infinidade de receitas, de possibilidades, tamanha sua popularidade. E isso é tão interessante, né? Interessante você ver que um produto que em 2018 foi declarado pela ONU como o ingrediente do século, né? Tamanha aí as possibilidades de um único ingrediente. Então, acho que a gente tem que realmente enaltecer, falar dessa importância, né? E trazer isso para o nosso dia a dia, né? Porque a gente fala de um produto que, quando você olha para a indústria, né? Tamanha aí também o potencial da mandioca, né? E olha só, né? No livro dos saberes, né? Tradicionais da nossa cultura, né? Então, muitas vezes a gente se esquece e não conhece, não valoriza, né? Então, comemoramos o Dia Nacional da Mandioca. Conta aí para nós, na sua região, como que é conhecido, se você conhece como aipim, se você conhece como mandioca, né? Qual prato que você faz com esse produto? Tem gente que come frita, mandioca frita é uma delícia, né, Brenda?
Eu amo.
Pena que hoje nos restaurantes a maioria, né, quando você vai comer fora, já é industrializado, já é aquela coisa, né, processada. Porque uma mandioquinha frita, gente, alguém já empanou no ovo, passou no ovo, fica
maravilhoso. Meu Deus.
Né? Os nutricionistas que nos perdoem, mas, né, é algo assim delicioso. Coloca polvilha, só um salzinho por cima, né? Então, assim, e olha só, né? Quando você vai para o Norte e Nordeste, de fato, ela é um meio de subsistência, né? De mata a fome mesmo, e a questão da economia desse produto, né? Então, acho que vale a pena aí a gente se apropriar, né? Conhecer. E quando a gente fala de cultura, de história da alimentação, impossível você falar, né, de identidade sem perpassar por esse ingrediente. Uma das principais, né, uma das primeiras culturas, né, do Brasil colonial, uma das primeiras, né, a gente teve pau-brasil, por exemplo, mas a mandioca realmente, e a gente também tem que falar da importância do índio, né, em nos ensinar lá atrás, né, como manufaturar esse ingrediente, porque afinal de contas, né, gente, a gente tem mandioca brava e mandioca doce, né, e a gente aprendeu muito dessa cultura, desse manuseio inicialmente com o índio. Então, um salve aí ao Dia da Mandioca.
É isso, e prepare aí o seu prato preferido. Você falou que a mandioca é o pão do brasileiro lá em casa, quando cozinhava para fritar, né? A gente comia como pão mesmo, só passava uma manteiguinha, o que sobrava a gente fritava, mas ali saiu da panela, já pescava uma mandioca cozida, passava manteiga e tava feito café da manhã. Também tem bolo, como você disse, né, lá no Nordeste, bolo de macaxeira, né, super comum. Agora, para esse friozinho, eu acho, Andréia, que é uma boa pedir um caldinho de mandioca hoje, hein, ou uma vaca atolada, que tal?
Meu Deus, vaca atolada, gente, vai nessa. Muito bom. Adoro também mandioca com manteiga. Faz tempo que eu não como, hein? Fica a sugestão aí, gente, que delícia. Bom, um salve ao Dia da Mandioca. Vamos lá pesquisar um pouco mais sobre esse produto que é nosso.
É isso. Bora comer mandioca aí no seu jeito preferido durante esse final de semana, aproveitando o tempinho frio que combina e muito com o nosso ingrediente, a cara do Brasil. Obrigada, Andréia.
Valeu, gente. Bom final de semana. Beijos.